Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ao som de passarinhos, que eu espero ter gravado minimamente bem agora de manhã, 11 de outubro de 2021. E eu confesso que eu comecei o meu dia com uma perspectiva um pouco diferente. Isso às vezes ajuda. Na verdade, eu acabei de trocar de telefone, então começa todo aquele processo, né? Felizmente, o Android consegue, ou pelo menos a Samsung, consegue migrar bastante bem os aplicativos de um celular para o outro, então até que a transição é relativamente tranquila. Mas tem todo aquele processo de você logar de novo, acertar as notificações, vocês já devem ter passado por isso. E aí você acaba redescobrindo alguns aplicativos que estavam ali que você não usava faz tempo, eu devo ter 300 e tantos instalados, eu sou um corvo acumulador de aplicativos. Pois bem, um desses aplicativos é um aplicativo chamado ISS On Live. Eu vou dar o link aqui para quem usa Android, eu não sei se tem para iPhone, deve ter. Mas é um aplicativo muito bacana, que quando você abre ele mostra o mapa mundi, o mapa do globo, com uma janelinha embaixo mostrando a imagem ao vivo da estação espacial que está sobrevoando exatamente aquele ponto mostrado no mapa. Para mim é um deleite, né? É lógico que como a estação espacial está girando a 7, quase 8 quilômetros por segundo, né? Muitas vezes quando você abre o aplicativo ela está no lado escuro do planeta, então não tem nada para você ver, né? Mas normalmente você consegue selecionar ali, tem outros canais da NASA que você pode assistir, às vezes você consegue ver o interior da estação espacial. Vamos pegar o melhor cenário, que aconteceu agora de manhã. Eu estava tomando meu café e apareceu um alerta do aplicativo dizendo: olha, o sol vai nascer. O sol já tinha nascido. Tudo bem que eu acordo às 6 e pouco, mas já era dia claro. Mas o que acontece? O sol ia nascer na estação espacial. Ele nasce toda hora. Ela gira a uma velocidade extraordinária. Então eu abri ali o aplicativo, coloquei a imagem em tela cheia. Em princípio estava tudo escuro ainda, e devagarinho o que acabou aparecendo ali para mim eram os Andes, né? A estação espacial estava vindo do Pacífico, sobrevoando o Chile, passando pelos Andes. Ela acabou atravessando o território brasileiro, passando por cima da Amazônia e saindo ali, não sei onde é que deve ser aquilo. Eu não tenho a menor ideia se ele passou em cima de Marajó, eu não sei, né? Mas de qualquer maneira, eu até compartilhei nos meus canais Twitter, né, Instagram, um trechinho desse vídeo. Então é legal começar com essa perspectiva, e é legal também lembrar desse papel bárbaro que eu acho que a NASA tem. É lógico que todo mundo tem alguma crítica para fazer de alguma coisa, NASA ou seja o que for, mas essa abertura que a NASA tem de compartilhar as informações, de poder... Puxa, eu estou aqui tomando café sozinho, eu sou um cidadão comum numa cidade não tão importante assim, no fim do mundo, podendo assistir ao vivo o que antes, puxa, quando o homem foi à Lua era um absoluto, mas imagina que loucura quando o planeta inteiro assistiu a pisada do homem na Lua. Agora é uma coisa prosaica, eu posso abrir o aplicativo a qualquer momento e ver a Terra a partir de 420 quilômetros de altura, obviamente ela não é plana. Então essa perspectiva até que, confesso, me fez um certo bem, tá bom? Então fica a dica para quem quiser de vez em quando espairecer. O aplicativo permite inclusive que você grave e tire inclusive fotos, né, que você capture essa imagem, caso você queira, né, registrar. É uma pequena dica matinal, né, para você esquecer um pouco da absoluta barbárie, ou para o fato de que a gente está voltando para o Neolítico, porque afinal hoje existem mais brasileiros usando lenha do que gás. Eu vou repetir, lenha, madeira, né? Queimando lenha para cozinhar, simplesmente porque o gás está caro demais. Então daqui a pouco a gente está voltando para a pedra lascada. Vocês devem ter visto que para acelerar um pouco essa viagem no tempo, né? Acho que é isso, acho que o Bolsonaro está querendo provar que a viagem no tempo é possível. nós simplesmente castramos, capamos 90% do orçamento de pesquisa desse país e, obviamente, os cérebros fogem daqui, né? Nós vamos cumprir a nossa tremenda vocação para balneário, para a República dos Bananas, enquanto quem tem o mínimo de bestunto foge daqui o mais rápido possível. E eu não vou criticar. Eu não vou criticar porque, bom, em suma, voltando aqui, vamos ver o que, que a gente tem. Tem vários assuntos bastante aleatórios para comentar com vocês, mas acho que um que eu estava lendo agora de manhã, que acho que costura, se encaixa em várias histórias que a gente contou ao longo desses 1307, esse é o milésimo, tricentésimo, oitavo episódio, se eu não me engano. Ou é isso? É, acho que é isso. Do episódio do Radinho de Pilha, eu tava conferindo esse final de semana quantos episódios eu já gravei, tanto do Radinho de Pilha quanto do Roda e Avisa, e eu fiquei particularmente chocado. Então, desculpa, este episódio é o 1306. O Roda e Avisa é que tem 1107. Então, caso eu grave mais um episódio do Roda e Avisa, o que pode acontecer sem nenhum menor aviso prévio, seria assim o milésimo centésimo oitavo. Quase 2.500 episódios de podcast, sempre, né, com assuntos aleatórios, sempre de graça, sempre independente, sem nenhum tipo de agenda oculta, né, sem nenhuma pretensão de virar algum influencer prostituído, não. Mas voltando, assuntos aleatórios no episódio 1306 do Radinho de Pilha, a questão é o Museu Britânico. Um Museu Britânico que, puxa, a primeira vez que eu pisei lá, estava me senti pisando em solo sagrado. E o Museu Britânico tem ali restos do Partenon. Partenon em Atenas, que também é outra experiência transcendental, quase você subir, ficar em frente ao Partenon, que você viu a vida inteira só em fotos e tal. E aí você lembra que a outra metade do Partenon está no Museu Britânico, a alguns milhares de quilômetros de distância. Mas, pois bem, como é que isso aconteceu? Né? Como é que o Partenon, essas ruínas maravilhosas, estão lá em Atenas e uma parte espetacular dos frisos, isso tem um nome que eu sempre esqueço, é o Metop, sei lá como é que chama isso, do Partenon está ali pro, né, na capital da Inglaterra. E aí tem um artigo extremamente interessante sobre essa história, e tem tanta coisa misturada aqui. A questão é a seguinte, vamos lá. O Partenon foi construído em Atenas 440 e poucos antes de Cristo, com uma afirmação, né, do que é você ser um ateniense, do que é você ser o cidadão da primeira democracia direta da humanidade que a gente conheça, não é? Então, o que acontece é que os persas tinham invadido, vale lembrar aquelas coisas todas com os persas, 300, Esparta, aquela coisa toda. Bom, os persas tinham invadido Atenas e botado tudo abaixo, botado fogo na história toda. Bom, os persas vão embora e os gregos reafirmam ali a sua vocação, a sua essência, construindo um templo absolutamente maravilhoso em homenagem a Atenas, coloridíssimo. A gente sabe hoje que era tudo colorido, não é branco, que nem o Washington, que parece um bolo de noiva horroroso, mas tudo coloridíssimo, e fizeram ali o Partenon com frisos, mostrando procissões, mostrando o cotidiano, mostrando sei lá mais o quê. O que acontece é que o tempo passa, né? O tempo passa e, num certo momento, o Império Otomano, os turcos, o Império Otomano acaba dominando a Grécia. Aliás, vale lembrar que a Grécia como país é, do ponto de vista histórico, é praticamente um suspiro, é uma coisa muito curta, porque o tempo todo, mesmo na época que quando a gente fala dos filósofos gregos, não existia a Grécia, existiam várias cidades que falavam grego. Então não existia um país chamado Grécia. Pois bem, um país chamado Grécia, acho que é depois da Segunda Guerra Mundial, e olha lá. Ou depois da Primeira, acho que depois da Primeira, né? Acho que a independência da Grécia é depois da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, então os otomanos invadem Atenas, conquistam aquela região toda, aquilo passa a fazer parte do Império Otomano, e eu não preciso dizer que os otomanos eram muçulmanos. Então o interesse dos otomanos, dos muçulmanos em um templo pagão era alguma coisa próxima de zero ou abaixo de zero. O que eu não sabia é que durante a ocupação otomana, ou durante o Império Otomano, o Partenon foi convertido numa mesquita, botaram até um minarete, que felizmente não está aqui, só faltava ter um minarete lá até hoje, mas não está. Mas converteram aquele troço numa mesquita. O que acontece, aí vem uma parte trágica, você tem ali numa batalha qualquer, que eu já não me lembro qual, meu conhecimento de história não é tão profundo assim, os soldados venezianos estão atacando o Império Otomano, disparam um tiro de morteiro e atinge o Partenon, que por acaso naquele momento era um depósito de munições. Não preciso dizer que explodiu tudo. Por isso que o Partenon está nessa petição de miséria, não é porque o tempo passou, é porque simplesmente alguém resolveu, em absoluto desrespeito pela tradição helênica grega, grega mesmo, helênica depois, mas resolveu armazenar pólvora. Imagina, explodiu tudo e tal. Se você quiser ver como é um templo que não passou por nada disso, você tem um templo ali em Atenas mesmo, na Acrópole, onde você tinha ali os filósofos circulando, onde a democracia nasceu, tem um templo dedicado a Hefesto, que está absolutamente, maravilhosamente bem preservado. Então, se ninguém tivesse bombardeado, o Partenon estaria como está hoje o templo de Hefestos, que é maravilhoso. Hefestos, vale lembrar, é um deus grego pelo qual eu tenho extrema simpatia, porque ele era o cara que era o ferreiro, era o cara que construía coisas, né, que fazia as armas e tal. Eu tenho uma certa simpatia pelo deus coxo, ele era coxo, coitado. Ok, vamos lá. O que acontece é que, o Partenon estava em petição de miséria e os ingleses começam, né, a se interessar por aquela história toda, e entra em cena isso é século XIX, entra em cena um escocês, o Lord Eugene, que nem aquelas máquinas de costura da minha avó, né? Ele vê ali uma oportunidade, ele fala, puxa, tá esse monte de, né, obras de arte aqui, tudo largado no chão, tá, será que dá para fazer alguma coisa com isso? Naquela época, os soldados otomanos, obviamente, né, que surpresa, se você quisesse chegar perto, eles cobravam lá um suborno qualquer. Ele falou, putz, eu não vou conseguir subornar esses caras para fazer o que eu quero. Ele consegue chavecar o sultão, e o sultão dá lá uma carta branca para ele levar, seguinte, se esses caras quiserem levar umas pedras aí com umas figuras tal, e algumas inscrições, deixa os caras levarem. O cara pega esse documento do sultão, que curiosamente tem o nome de Firmen, eu não sei de onde vem essa palavra, e aí o que acontece, ele leva caixas e caixas e caixas com metros, dezenas de metros, dessas esculturas do friso e também pedaço de um outro templo tal. Ele encaixota tudo isso e manda para a Inglaterra, e o resto é história. O que acontece é que num certo momento, é lógico, o cara para fazer tudo isso gastou muito dinheiro, teve que subornar meio mundo, teve todo o custo de transporte, o cara estava quebrado, o Museu Britânico acabou comprando desse cara por uma quantia X, e hoje está lá no Museu Britânico, e é isso que aconteceu. E o Museu Britânico alega, desculpa, olha, o cara não roubou ninguém, o cara não saqueou, não é que ele fez ali, né, algum tipo de butim, não, ele tem uma autorização do sultão. E aí o que acontece é que alega-se, o que os gregos dizem, fala, desculpa, primeiro, esse texto desse firmen aí do sultão otomano, ele é um pouco vago. Na verdade, esse Eugene, ele interpretou da maneira mais interessante possível, mas ele talvez não quisesse dizer levar justamente esses tesouros. A questão é que o Museu Britânico sentou em cima, e por mais que a Grécia pleiteie ou suplique pela volta dos tesouros para Atenas, eles não querem devolver, não. Uma coisa que eu não sabia, Lord Byron, o poeta inglês, que foi uma celebridade na época, era praticamente um influencer, né? Se tivesse TikTok, eu nem sei, né? Ele foi bastante vocal, ele achou que tudo isso era um tipo de saque imperialista horroroso, não é? Então, mas não adiantou nada, está lá no Museu Britânico. Eu vou ver se depois eu recupero a história. Se é que eu já não comentei, porque tem um outro museu na Europa, o Museu Pergamon, em Berlim, que tem uma história parecida, porque o Museu Pergamon em Berlim, que é um museu extraordinário, ele se chama Pergamon porque ele tem justamente ali uma reconstrução da fachada de um templo de Pergamon. Pergamon fica hoje na Turquia, era uma cidade helênica, espetacular, e esse templo, a primeira vez que eu vi, eu quase infartei. Aliás, é fenômeno que se repete toda vez que eu vejo, porque o tempo que eu passei um tempo em Berlim quando era mais novo, eu ia lá de vez em quando só para ver o Pérgamo. Eu fui várias vezes. Quando eu voltei de novo a Berlim, lá fui eu de novo. É o mesmo, eu sei que não mudou nada, ele está no mesmo lugar, é a mesma coisa. Mas é que é tão impressionante. Mas eu não lembro muito bem como é que o Pérgamo foi parar no Museu do Pérgamo, não tenho a menor ideia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Interessante, eu estou tentando me lembrar aqui como é que eu cheguei a isso. Talvez um post no Twitter, eu não me recordo. O que acontece é que, bom, aliás, eu ando com alguns vícios, com alguns cacuetes aqui. Um é falar o que acontece e na verdade. Então eu preciso arrumar alguma outra maneira de introduzir as coisas. Pois bem, fazendo agora um exercício de autocontrole narrativo. Pois bem, eu devo ter visto, talvez no Twitter, eu não lembro exatamente onde, uma referência a um livro póstumo de um cara chamado Douglas Adams. Muitos raríssimos e raríssimas aqui devem ter lido O Mochileiro das Galáxias e toda a série de livros de ficção científica escrito pelo Douglas Adams, que é um gênio, que é um cara maravilhoso. É engraçado porque eu confesso que eu tenho uma falha de caráter, que é a seguinte: muitas vezes na vida eu, por uma questão, não sei se de orgulho, eu não sei, não consigo entender muito bem, mas eu teimei em ler coisas que todo mundo dizia que eu tinha que ler. Você tem que ler, sei lá o quê, Guimarães Rosa, Sagarana. E eu não sei por quê, teimosia, burrice. Quem disse que eu tenho que ler? E aí eu demorei demais para ler. E é lógico, fui ler Guimarães Rosa, Marmanjo, já devia ter lido antes, e lógico, me apaixonei, sensacional, maravilhoso, se ele não quer que acabe nunca mais. Esse é um dos exemplos da literatura nacional, mas da literatura internacional, um dos grandes exemplos é o Douglas Adams. Eu sempre fiz, digamos assim, doce, né? não sei. E aí depois, quando eu li, não conseguia mais parar de ler, porque o cara é extraordinário. Então não sei por que eu tenho essa burrice, né? Esse orgulho besta, às vezes, de ficar rejeitado. Bom, em suma, qualquer livro do Douglas Adams é absolutamente extraordinário, não só pela história em si, pela imaginação, mas pela maneira como o cara escreve, que é muito rica, em momentos que não tem nenhuma necessidade de você estar passando ali ideias extraordinárias, o cara parece que ele está vazando ideias extraordinárias o tempo todo, é muito interessante. Pois bem, eu quando vi que tinha um outro livro do Douglas Adams, que morreu cedo, ele morreu relativamente cedo, eu não sei como, eu preciso dar uma olhada, eu baixei para ler mesmo, né? Eu ia comprar em papel, mas eu fiquei meio aflito, eu queria ler na hora, acabei comprando a versão no Kindle, a versão digital, e eu estou lendo agora ao longo desses últimos dias, e eu fiz uma coisa que muitas vezes eu tenho preguiça de ler, que é ler a introdução, que é ler o prólogo, que é ler... valeu super a pena, porque eu conhecia muito pouco da vida do Douglas Adams, muito pouco. E aí, quanto mais eu li, mais eu me identifiquei com o cara. O título do livro chama O Salmão da Dúvida, com um prefácio do Stephen Fry, que é uma figura que eu tenho absoluta admiração também. Eu me encantei com essa história do Douglas Adams, que eu não conhecia, porque várias coisas, de alguma maneira, eu me identifiquei. Não com o fato de ele ter 2 metros de altura, não, eu não sou tão grande, o cara é realmente grande. Mas, por exemplo, ele acaba se envolvendo de uma maneira meio que casual com a história de escrever, justamente uma hora que a BBC tá dando espaço para muitos experimentos criativos, você tinha ali o Monty Python fazendo aquelas coisas incríveis, e aí tem uma demanda por gente criativa, esse cara começa a escrever, apanha, não consegue fazer dinheiro, acaba fazendo todo tipo de bico para sobreviver, volta para morar na casa da mãe, vai ser guarda-costas de príncipes sauditas, o cara realmente não está conseguindo se sustentar com essa nova carreira, o que me faz lembrar um pouco da minha trajetória tumultuada, não queiram saber detalhes, mas com o Hitchhiker, com o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele acerta a mão, é um best-seller, o cara fica, né, de uma hora para outra ele tem todo o dinheiro que ele precisa, mas ele continua com uma relativa insegurança com relação ao próprio talento, né? É como se o que tivesse acontecido fosse imerecido. Isso tem um nome, chama Síndrome do Impostor, é muito comum, eu conheço muito bem esse fenômeno, exceto a parte de ser bem-sucedido. Mas, e outra coisa interessante é que em algum momento ele descola da questão religiosa, acaba virando um ateu, e aí ele cita como um dos livros chaves para essa transição um livro do Richard Dawkins, que chama O Relojoeiro Cego, que eu vou ler, agora sim que eu vou ler, eu tinha uma certa birra do Richard Dawkins, agora eu vou ler O Relojoeiro Cego, em que ele, o que acontece, ele, olha eu falando o que acontece de novo, ele assume que graças talvez a essa descoberta da beleza da evolução, da beleza da vida orgânica, ele fala, puxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu talvez fosse biólogo, porque nada me interessa mais hoje, nada me fascina mais hoje do que biologia, e ele acaba com o dinheiro que ele ganhou, virando um ativista, em favor de espécies em extinção. Eu até vou dar um link, vou dar o link para duas coisas, vou dar o link para o livro, claro. A segunda coisa, eu vou dar um link para uma entrevista quando ele ainda era bastante novinho no David Letterman, ele é enorme, o cara é muito grande, e depois vou dar também um link para uma palestra que ele deu numa universidade, ele já está mais velho, deve estar mais ou menos com a minha idade, E aí vocês podem ver o cara falando de improviso, falando ao vivo, é fascinante, o cara é muito engraçado, e o que é legal é que ele vai falar justamente dos lêmures, que são primatas da ilha de Madagascar, que estão em extinção. Então pronto, é isso, está aqui uma dica de livro, está aqui um caminho inteiro para explorar essa história do Douglas Adams, mas o que eu fiquei feliz é não só esse caminho, digamos, filosófico do Douglas Adams, mas também esse reconhecimento tardio e o fascínio pela questão da evolução da vida. Eu achei isso muito legal, eu espero que vocês gostem. A palestra dele, eu tô assistindo devagarinho, é absolutamente maravilhoso. Então essa foi uma das coisas que eu, no final de semana, me alegrou a vida. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu estou sempre chamando atenção para escolhas éticas, tá bom? Às vezes são burradas que alguém faz, sei lá, como o Midgley, que quando ele tentou consertar lá ou aperfeiçoar a refrigeração, as geladeiras, ele cria o gás freon que acaba abrindo um buraco na camada de ozônio. Ah, ok, foi sem querer, né? Consequências imprevistas. Mas tem escolhas dele mesmo, do Thomas Midgley e de outros cientistas também, que aí você já começa a falar, eu comentei aqui do projeto Manhattan, estou sempre comentando aqui, já comentei do processo do Faber-Bosch, bom, tanto faz. Mas aí tem um outro personagem aqui que é um herói, dependendo de onde você está no mundo. Se você estiver no Paquistão, acabou de falecer um herói nacional. O herói se chama a letra A, a letra Q e Khan. Khan que nem Gengis Khan, Kublai Khan, e aquele conjunto de música bizarra. Bom, ok. Pois bem, o título da reportagem na BBC é O Homem Mais Perigoso no Mundo? Ponto de interrogação. Acontece que esse cara é o pai da bomba atômica do Paquistão. É isso aí. Vou falar de novo, bomba atômica do Paquistão. O Paquistão é um país podre de rico, é um império? Não, o Paquistão, se eu não me engano, tem lá suas dificuldades, não é? Mas o que esse cientista fez, ele conseguiu, ele era um jovem brilhante, ele foi trabalhar na Holanda, né, com energia nuclear, e energia nuclear durante um bom tempo era uma coisa bacana e nobre, né, porque afinal poderia significar energia, entre aspas, vai, limpa, para o mundo todo. Ele vai estudar essa história toda na Holanda, mas ele acaba roubando informações ele acaba voltando para o Paquistão, ele acaba montando toda uma rede meio clandestina aí de fornecimento de equipamento e materiais e matéria-prima, e aí ele acaba construindo uma primeira, né, ele transforma o Paquistão numa potência nuclear, que deve ser mais ou menos como uma, eu acho que isso, no fundo disso, tá o espírito daqueles e-mails que muitos de nós recebemos de aumento peniano, penis enlargement, né? Pílulas, coisas maravilhosas que vão tornar a sua masculinidade simplesmente uma coisa gigantesca e desproporcional e relativamente inútil. Mas, pois bem, então esse cara deixou ou fez aí um aumento, um penis enlargement no Paquistão. E por que que o Paquistão queria ou precisava disso? Porque ele se sente ameaçado pela Índia, que também, por razões genitais desfavorecidas, também quer ter bombas atômicas, todo mundo quer ter bomba atômica. E o Paquistão, vale lembrar, o Paquistão se separa, o Paquistão nasce como, não existia o Paquistão até pouquíssimo tempo atrás, acho que, quando foi que o Paquistão separou da Índia? Eu sei que ele fazia parte daquele império todo ali britânico na Índia, mas como a maioria do Paquistão é muçulmana, em suma, os ingleses quebraram ali no meio e falaram: vocês são muçulmano, vá para cá, quem for hindu vem para cá, agora existe uma coisa chamada Paquistão, parabéns, boa sorte. E a tensão com a Índia não cessa. Então, pois bem, então esse monstro, esse absoluto monstro, acabou de morrer. Então tem gente que está triste. Acho que esse é um fenômeno que o século XXI está demonstrando, não é? Sempre tem alguém que vai lamentar a morte de um monstro. Tem um artigo interessante aqui, já que a gente está falando de biologia, de evolução, na Neuroscience News. O que nos torna humanos? O cara está sendo generoso, mas tudo bem, né? O que torna alguns de nós mais humanos do que os outros? A resposta pode ser encontrada no nosso DNA desprezado. O que acontece? Lá vou eu falar o que acontece de novo. Pois bem, quando, né, a gente começou a mapear o DNA humano, a gente descobriu que uma boa parte desse DNA a gente sabia para que servia. Ele era um livro de receitas para o corpo, ao longo do tempo, fazer proteínas, né, para construir o corpo todo. É um manual de instruções. Só que essa parte, ela é uma parte muito pequena. É, sei lá, 5%, eu não sei, é uma parte muito pequena. 90%+ do código aparentemente não quer dizer nada, o que, convenhamos, é uma coisa um pouco contraditória, porque 90%+ não serve para nada. Tanto que isso foi chamado durante muito tempo de junk DNA, DNA lixo, sucata, né, tranqueira. Bom, agora a gente está descobrindo que, o que é relativamente óbvio, que não é possível que a natureza vai manter 96% de uma coisa inútil, né? Que tem coisas ali que talvez ajudem a explicar alguma coisa. E o que eles estão percebendo é que quando a gente compara o DNA humano com o DNA do chimpanzé, a diferença é pífia, é menos de 2%, é muito pequena. Porque afinal, a gente se separou dos chimpanzés há mais ou menos 6 milhões de anos. Há 6 milhões de anos, mais ou menos, o chimpanzé foi para um lado, a nossa espécie foi para o outro. Nossa espécie não, nosso ramo evolutivo foi para o outro. E aí acabou no que deu, né? Pois bem, eu tenho minhas dúvidas se foi uma boa ideia a gente descer da árvore, mas deixa para lá. Mas a diferença é muito pequena. Então, será que essa diferença de 1% ou 2% explica por que a gente é como a gente é? E o que tem um estudo aqui mostrando que, veja bem, eles usaram células-tronco de chimpanzé, células-tronco de seres humanos, para tentar criar cérebros, que afinal vamos imaginar que a diferença esteja no cérebro, ok? Ok. E aí eles perceberam que o cérebro humano começa a se diferenciar, começa a ficar diferente, por conta de algumas coisas que estão ali no lixo, que estão ali naquele armário fechado, que estão ali no armário na dispensa, no armário de tranqueiras, na garagem, no subsolo, no porão. Então, é possível que aquilo que torna o nosso cérebro um pouquinho diferente, né, um pouquinho, sei lá, se é melhor, já não sei mais nada, né? Na verdade, é isso. O que é interessante, porque começa a mostrar cada vez mais que a nossa hipótese, né, que 90%+ do nosso código genético é baboseira, talvez valha a pena ser revista. O que mais que tem de interessante aqui? Ah, eu comentei no final de semana, acho que foi no domingo, o Estadão, tanto o impresso quanto o aplicativo do Estadão, você tem dois. Um deles é um aplicativo que é como se fosse do New York Times, do Washington Post, do G1, tanto faz, que é um aplicativo normal com as notícias, mas eles têm um aplicativo que é uma edição facsímile idêntica, é como se fosse o PDF, provavelmente é o PDF do jornal, para você ver o jornal como ele é. Então, a capa, muitas vezes, da edição impressa, é uma capa promocional. É uma capa que não tem notícia nenhuma, tem algum tipo de anúncio. Deve ser, provavelmente, o formato mais caro da mídia no jornal. E a capa era um colar de diamantes com uma pedra amarela colossal escrita em cima Tiffany. E aí, depois, tinha o resto do anúncio. Acho que era página tripla, sei lá. Eu me senti particularmente desconfortável porque, imagina, estamos num país que está rumo ao abismo, em que o desemprego está num nível altíssimo, em que a inflação voltou, em que tem gente usando lenha, em que tem quase metade da população com insegurança alimentar, batendo mais de 600 mil mortes. Então, eu não sei se é um contexto interessante você colocar um anúncio da Tiffany. Então, acho que eu fiz algum comentário nas redes, tirando sarro dessa história, não é? Talvez para desabafar um pouco a minha indignação. E aí, uma grande amiga deu um link para que colar é aquele. Né? E ela é muito interessante a história. Então, eu vou dar o link para vocês. Na verdade, aquele colar não era uma peça casual. Aquele diamante que tem 120 e poucos quilates é um diamante que o próprio fundador da Tiffany, quando a Tiffany foi criada, sei lá quantos anos atrás, no século XIX, talvez, ele comprou esse diamante que tinha 250 quilates, um diamante amarelo. Ele escolheu uma lapidação, chamou lá um lapidador, o cara fez uma lapidação especial, aí ele tem todo aquele blá 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 sobre, né, o brilho do raio do diamante, e aí aquela peça é uma peça que também tem sei lá quantas centenas de diamantes, não sei quantos quilates, e esse diamante só foi usado, ele nunca foi vendido, né? Ele praticamente é um símbolo da Tiffany e ele foi usado, e aí eu vou dar um link aqui para uma reportagem na revista Elle, veja que nós somos aqui bastante ecléticos com relação a fontes, sobre a história desse diamante que só foi usado pouquíssimas vezes, acho que 5 vezes, uma delas pela Audrey Hepburn no filme Café da Manhã no Tiffany, Breakfast at Tiffany's. Obviamente, o filme inteiro era uma promoção da joalheria, por que não emprestar o diamante? Foi usada pela Lady Gaga, que eu vou confessar que eu nunca ouvi nenhuma música. Outro dia eu descobri quem ela era, porque ela apareceu na posse do Biden. Se ela tocasse a campainha, eu não saberia quem é, porque por alguma razão qualquer... Bom, deixa pra lá. Pois bem, a Lady Gaga acho que usou isso numa cerimônia qualquer, não sei se foi algum prêmio. E agora, recentemente, Beyoncé, que eu também nunca ouvi nenhuma música, e eu não sei qual é a cara dela, também usou esse diamante. Mas aí tem uma questão peculiaríssima para mim, que é a seguinte. Ok, é um diamante gigante. Tá legal, ele vale, sei lá, deve ser dezenas de milhões de dólares. É carbono? É só uma pedra. É muito interessante. Se você parar para pensar, se a questão for o brilho, se for a aparência, você consegue fazer aquilo artificialmente. Aliás, dá para fazer diamante artificial. Aliás, está cheio... O diamante artificial é a coisa mais comum do mundo. Mas eu tenho certeza que você é um raríssimo que resolveu pedir alguém em casamento e você foi vai lá e comprou um anel espetacular para fazer, né, a proposta... E aí um belo dia o Felizardo ou a Felizarda descobre que aquilo é um diamante artificial. Muito provavelmente isso vai ter um certo impacto, não sei, né? A não ser que a pessoa ouça o radinho e saiba que um diamante artificial e um diamante natural são idênticos, é tudo carbono, é tudo carbono. A única diferença é que um diamante natural provavelmente foi arrancado das profundezas da Terra depois de fazer um desastre ambiental, provavelmente em condições desumanas, de quase escravidão, de enorme risco humano e risco à saúde, né? Então, o diamante, para aquela pedra chegar ali onde ela chegou, ela tem um passado que, digamos, não é brilhante, vamos dizer assim, não é? Mas se você fizer isso em laboratório, é a mesma coisa, é indistinguível. Talvez o diamante em laboratório seja, inclusive, mais puro. Mas aí, isso é só para colocar o peso que a gente coloca. Por exemplo, ouro. Ok, é amarelo. Tá, parabéns, é amarelo. Mas ouro, cara, o desastre que a gente faz no mundo inteiro. Eu acho que eu comentei com vocês outro dia que acho que o Globo Repórter resolveu fazer uma matéria sobre as mineração de pedras preciosas no Brasil. Por que que a gente se dá o trabalho de ficar virando o mundo do avesso por causa de coisas brilhantes que efetivamente, no caso de, né, de uma joia, ou no caso do ouro como joalheria, não serve para nada, poderia ser substituído por qualquer coisa com uma aparência idêntica. Mas só estou desabafando aqui com vocês, mas é uma maneira, e se vocês quiserem, inclusive, eu vou dar um link para uma cor, que é uma cor que provavelmente muitas raríssimas, mais românticas, eu sei porque eu conheço de perto um caso parecido, um caso desse, que é o Pantone 1837. Pantone 1837 é o azul da Tiffany, tá bom? Vou dar um link aqui para a Wikipedia. Na verdade, acho que foi no século XIX a Tiffany resolveu fazer um livro, e aí escolheu essa cor e ela praticamente patenteou essa cor é a cor da Tiffany, você não pode usar. Mas vamos falar, eu falei muito rapidamente de geladeiras, eu acho que esse é um bom tema para a gente explorar. A BBC Brasil está com uma série extremamente interessante que se chama Vida a 50 graus, 50 graus centígrados, não é? E dessa vez eles estão mostrando a vida em algumas cidades na Índia, cujo nome eu não vou me lembrar, tá bom? Eram cidades muito quentes, infernalmente quentes, tipo 45, 47, 48, 49 graus Celsius e piorando. O que acontece, lá vou eu com o que acontece. Mas eles vão mostrar ali pessoas que têm uma vida comum, né, e que estão padecendo com o fato de suas casas se tornarem fornalhas. Vai mostrar ali famílias que os caras não conseguem ficar dentro de casas, crianças ficam ali largadas, exangües, né, completamente esvaziadas de qualquer vitalidade, porque, meu, ficar dentro de casa é impossível. Então as pessoas ficam na rua, as pessoas ficam na laje, porque não dá para sobreviver, a menos, é lógico, que você tenha ar-condicionado. O que em muitas regiões, sobretudo na Índia, não é uma coisa muito viável, não só porque é caro, mas também haja energia. Aliás, a gente vai falar do ar-condicionado em breve. E aí eles mostram nessa reportagem, que vale a pena assistir, algumas iniciativas bastante louváveis para tentar melhorar essa situação. Então mostra ali uma ONG que distribui para essas pessoas tinta branca. Por que tinta branca? Porque essas casas muito populares, o teto é uma laje, eles não têm telhado. Então, se você pintar essa laje de branco, isso vai refletir 90% e tantos% da luz solar e vai fazer com que a temperatura dentro de casa caia alguns graus. Simples assim, só pintando tudo de branco. Agora você entende, porque quando você vai para as ilhas gregas é tudo pintado de branco. Porque simplesmente é uma maneira de você tornar o ambiente interno mais fresco. E aí eles mostram nessa mesma reportagem, um serviço na Índia que parece que é bastante popular, que é vender gelo. Não enxugar gelo, que é o que, né, qualquer político do Bolsonaro faz. Não, vender gelo. Vender gelo porque as pessoas compram gelo em blocos para, por exemplo, colocar na sua casa, colocar na sua loja. E até meio dá um pouco de dó, porque o cara tem aqueles blocos enormes de gelo, fala, eu quero um quarto desse bloco, porque provavelmente o cara não tem essa grana, aí o cara pica lá um pedaço, um cubo aí de, sei lá, que deve ter mais ou menos uns 5 litros de gelo, e o cara põe num saquinho plástico e vai andando embora a pé. Eu imagino o quanto desse gelo vai chegar no final, mas tudo bem. Mas o que é interessante é que, além dessa coisa de vender gelo, que eu já ouvi relatos que aqui em São Paulo, durante muito tempo, você ainda tinha, duas gerações atrás, um carro trazendo gelo, vendia gelo para você colocar na sua geladeira era um armário de madeira que você colocava um bloco de gelo em cima, né, e o cara trazia gelo novo de tempos em tempos. Pois bem, isso na Índia ainda está rolando. Mas o que é legal é que eles mostraram onde o gelo é feito. E eu falei, pô, como é que você faz tanto gelo assim? Aí eles mostraram uma instalação enorme em que os caras tiram ali os blocos e tal. Eu falei, pô, o cara deve consumir uma energia louca. Não, na verdade ele está usando um processo químico para fazer gelo. Não sei se alguém aqui assistiu um filme do Herzog chamado Fitzcarraldo, em que mostra justamente os caras pela primeira vez fazendo gelo em Manaus. Como é que você faz gelo em Manaus no século XIX? Bom, você faz gelo em Manaus por um processo químico que usa nitrato de amônia. Amônia, quando você dissolve amônia em água com cuidado, lentamente, isso baixa a temperatura brutalmente, espontaneamente, quando você dissolve amônia em água, isso faz com que a temperatura baixe a ponto de você congelar o que você precisa congelar. Então, esse cara tinha justamente ali na Índia. Ali na Índia é gozado, é um continente inteiro com 1 bilhão de pessoas, e eu falo como se fosse a Penha, né? Como se fosse a Moca. Desculpa, mas é que realmente meu conhecimento da geografia indiana é pobre. Mas então, lá naquela cidade na Índia, os caras produzem gelo de uma maneira que não consome necessariamente energia elétrica. Eu achei isso curioso. Vamos ficar com essa informação na cabeça. E aí eles mostram uma outra coisa. Porque quando apareceu a imagem, eu falei, o que é isso? Porque parecia uma pirâmide, parecia um cone de gelo. Imagina assim, um vale, e sem mais nem menos, cones de gelo de 20, 30 metros de altura. Como se fosse um sorvete colossal. Aí você fala, mas que diabo é isso? Uma ideia que eu achei sensacional. Qual é a ideia desse cara? A ideia desse inovador aí? Bom, seria legal se eu conseguisse, de alguma maneira, durante o inverno, separar um pouco do gelo, para que esse gelo pudesse, bom, fornecer água, quando não tem água, e também ser usado até para, sei lá, pega um pouco desse gelo e usa para outra coisa. Mas como é que se armazena gelo? O cara teve uma ideia muito legal. Ele imagina que você tem uma fonte, é o que acontece naquela região, você tem uma fonte de água bastante alta, sei lá, 500 metros de altura, estou chutando. O que você faz? Você pega um encanamento, você puxa a água desse lugar todo e você puxa até um lugar mais baixo, até um vale, por exemplo. O que vai acontecer? Pela gravidade, espontaneamente a água vai descer, e se você abrir o cano, isso daí vai dar um jorro, né, vai virar praticamente uma fonte, que é porque a água quer tentar chegar na mesma altura que ela estava. Isso é hidráulica do ginásio, todo mundo sabe disso, vasos comunicantes e tal. O cara simplesmente puxa um encanamento lá de cima, ele abre um esguicho para cima, só que ele faz isso no inverno. Quando ele faz isso no inverno, essa água, essa fonte, à medida que ela começa a jorrar, ela começa a congelar e ela vai fazendo uma pilha de gelo, ela vai fazendo uma montanha de gelo sem gastar energia nenhuma. Eu achei a ideia extraordinária. Assistam, se a minha descrição não foi gráfica o suficiente, mas aí eu vou fazer um salto aqui para um episódio do Science Friday. Eu estava atrasado com Science Friday, a vida estava um pouco tumultuada, e na verdade acho que eu estava um pouco entristecido, quando eu de vez em quando bate aquela sensação de que eu produzo esse conteúdo todo a troco de nada e não faz diferença nenhuma, e dá uma leve desanimada, certo? Certo. Então, tá bom, às vezes isso acontece, aí eu falo, para que eu vou ler mais, para que eu vou estudar mais, mas passa. Mas por conta disso eu acabei deixando alguns episódios do Science Friday para lá, resolvi tirar o atraso, e tinha um episódio extremamente interessante sobre o impacto do ar condicionado. E eles contam uma coisa interessante: você já tinha, do ponto de vista, sobretudo industrial, técnicas de refrigeração. Mas não necessariamente refrigeração, não era que as pessoas queriam deixar todo mundo mais confortável. Não, é que alguns processos, eles requeriam que você controlasse a atmosfera, né, o ar em volta. Por exemplo, a indústria gráfica não pode ter o ar muito úmido, porque se o ar estiver úmido, o papel fica meio empapado, a impressão fica uma porcaria. Então, nessa tentativa de tornar o ar mais seco para uma gráfica, e agora eu vou esquecer os nomes, né, os engenheiros ali começaram a descobrir que existem o processo que você faz isso e por tabela você pode controlar a temperatura. Então tem uma diferença entre falar em refrigeração. Refrigeração, aliás, é o que tornou a Argentina rica, porque, imagina, a Argentina produzia carne, mas onde você enfia a carne? Não tem o que fazer. Ou você come carne que nem um louco ou não tem muito o que fazer, porque não tinha como exportar. Na hora em que alguém faz um navio frigorífico, pronto, a Argentina começa a exportar carne que nem uma louca. É por isso que Buenos Aires ela se torna uma cidade praticamente parisiense do dia para a noite, porque de uma hora para outra Buenos Aires ficou muito rica. Ok, isso foi só uma digressão. Mas voltando, refrigeração é uma coisa. Agora, se você tem como controlar a temperatura, a umidade, o fluxo e até mesmo, né, a qualidade do ar, você não está só refrigerando, você está condicionando o ar. Aí surge o ar condicionado. E esse episódio do Science Friday conta a história que teve uma feira mundial em St. Louis, no sul dos Estados Unidos, em 1904. Essa história de feira mundial era, sei lá, virou moda. Você teve uma feira mundial em Paris, depois você teve uma feira mundial em Chicago, todo lugar queria fazer uma feira mundial, porque era uma época de muito otimismo com relação ao progresso. Eles não sabiam que ia aparecer o Facebook, não sabiam. Mas tinha muito otimismo com a luz elétrica, com as máquinas a vapor, com as locomotivas, com a eletricidade. Pois bem, St. Louis fez a sua feira em 1904 e um dos pavilhões ali que era um sucesso era um pavilhão que, imagina, St. Louis no verão, provavelmente irrespirável, provavelmente um sovaco, assim, um calor axilar, né? Úmido, abafado. Pois bem, aquele pavilhão era fresquinho, porque foi a primeira instalação pública de um equipamento colossal de condicionamento do ar. Sucesso absoluto. Acho que na década de 20, 1925, um cinema em Nova York estreia a primeira sala com ar-condicionado. Na época, o cinema, no calor, ele não abria, porque senão ficava insuportável você ficar no lugar fechado, cheio de gente respirando. As pessoas iam com, como é que chama aquele negócio que você fica abanando assim? Tem um nome isso, leque. As pessoas iam com o leque para se abanar e no verão não abria, simples assim. E aí o Cine Rivoli abriu em 1925 com ar-condicionado, sucesso, né? A indústria cinematográfica aplaudiu, porque agora você podia assistir cinema o tempo todo, e talvez daí tenha vindo a impressão que alguma coisa era cool em inglês, quer dizer friozinho, quer dizer fresco, quer dizer geladinho. Talvez tenha vindo daí, porque mas o que é mais interessante dessa história é que o ar-condicionado, de o que antes era aparentemente um luxo, ou então passa a ser hoje quase uma questão de necessidade. E é o que essa reportagem mostra. Bom, na Índia, nem falar, nem pensar em ar. Eu tinha, acho que num episódio anterior, eu comentei sobre o ar-condicionado. Era na própria Índia também? Era no Paquistão? Onde é que era? Acho que era no Paquistão. Aqueles aparelhos caindo aos pedaços, a falta de energia, gente usando o gerador para alimentar um ar-condicionado para baixar a temperatura. Completamente surreal, porque um gerador polui para caramba e o ar-condicionado, isso é uma questão interessante, se ele esfria o interior, ele aumenta o exterior mais do que... Se você pegar o tanto que ele esfria no interior, você fala, bom, ele deve esfriar o interior e para compensar, ele deve aquecer o exterior na mesma medida. Não, ele aquece igual, mais um pouco. Né? Porque leis da termodinâmica. Desculpe, não tenho o que fazer. Né? Se a sua geladeira tira um pouco de calor de dentro da geladeira, na verdade, ela solta muito mais calor para fora. Então, se você não souber o que está acontecendo dentro da geladeira, ela é, na verdade, uma máquina para esquentar o ambiente. Né, para esquentar o mundo, se você esquece o que está acontecendo dentro dela. O ar-condicionado é a mesma história. Se você esquece o que está acontecendo dentro de um data center, por exemplo, que está gelado, se você olhar de fora, você é um alienígena, você fala, nossa, por que eles estão com esse monte de máquina esquentando o planeta? E o que é pior é que a vida moderna acabou se tornando dependente do ar-condicionado de uma maneira brutal, não só porque o aquecimento global está tornando alguns lugares praticamente inabitáveis, né? Se você não tiver uma condição de refrigerar minimamente a sua casa, você morre, E aí, nesse episódio do Science Friday, ela conta justamente de paramédicos contando que antes de popularizar o ar-condicionado, a coisa mais comum era você ser chamado para atender alguma comunidade carente em que as pessoas tinham morrido de insolação, tinham morrido de calor, de desidratação. E aí eles vão mostrar uma ONG que ajuda as pessoas que têm pouca grana a consertarem os seus aparelhos de ar-condicionado. Em 20 minutos eles instalam lá dois aparelhos para você a preço de banana, conserta, porque senão as pessoas morrem. É simples assim. E vale lembrar que, ok, legal, estamos salvando a vida das pessoas, mas, por outro lado, todo o ar-condicionado gera um aumento. Ele não precisa nem vazar aquele gás que eu falei no começo. Eu falei do gás freon, ele não precisa nem vazar, mesmo que ele não use freon, mesmo que ele não vá vazar, não vá gerar gás de efeito estufa, mas ele libera mais energia do que deveria. Pois bem, imagina como seriam os data centers sem ar-condicionado. A internet é impossível sem ar-condicionado, a não ser que você faça como a Microsoft já fez alguns experimentos de colocar o data center debaixo d'água, ou algumas empresas fazem, sobretudo para minerar Bitcoin, que é colocar o data center na Finlândia, na Islândia, na Groenlândia. Para quê? Para ver se não gasta tanto com ar-condicionado. Mas veja que coisa insana, nós desenvolvemos um estilo de vida que é insustentável. Nós dependemos visceralmente do ar-condicionado. E aí eu vou conectar isso com uma notícia que eu li agora de manhã, um cara bastante inovador. Onde foi essa história? Como o tempo já está acabando aqui, a memória já começa a falhar. Mas ele desenvolveu um processo extremamente interessante e sustentável de refrigerar, substituir, por exemplo, uma geladeira. E o que, que ele está usando? Ele está usando justamente aquele processo com amônia, com sais. Então, se você pega, ele desenvolveu ali uma caixa especial de isopor, isolada, etc. e tal, você mistura água, aquilo baixa a temperatura, aquilo mantém a temperatura baixa por muito tempo. Bom, mas chega uma hora que o sal dissolveu, isso para. Aí o que, que ele usa? Ele usa energia solar, você coloca isso no sol, o sol faz com que a água evapore, né? E essa água, quando ela evapora, o sal se recupera e ele pode ser usado de novo. Então ele fez aí praticamente um refrigerador que não consome energia externa, que é, consome energia solar, né? Mas que é barato, porque nitrato de amônia é bastante barato e fácil de ter acesso, extremamente interessante. Agora eu vou, só para encerrar o episódio de hoje, uma história bastante, para mim, tocante, para mim, emocionante, de uma certa maneira, difícil de digerir, mas vamos lá. Eu tinha comentado com vocês recentemente sobre uma série na BBC, pelo menos, não sei se vai ser um documentário, mas eu sei que eles estão mostrando uns trechinhos. É um biólogo que, para entender melhor como os polvos vivem, ele resolveu montar um aquário enorme dentro de casa e deixar um polvo lá. Então ele está com um polvo em casa, né? Um polvo na minha casa. Eu já tinha comentado que acho que num episódio que eu falei sobre polvos serem capazes de reconhecer o rosto das pessoas, sendo que, convenhamos, nós somos uma espécie diferente. Por que que o polvo reconhece o rosto de uma espécie diferente? Ok. Mas nesse caso, vale muito a pena assistir, porque é muito bonito, as imagens são lindas. Ele vai mostrar uma coisa extremamente interessante, que é o registro do que parece ser o sonho de um polvo, né? O polvo está ali num certo canto do aquário, a câmera está registrando super bem. Como ele está dormindo, em princípio, todo aquele padrão visual que ele coloca na própria pele desaparece, ele fica cinza, ele fica parecendo uma pedra. Mas aí, sem mais nem menos, começam a surgir em rápida sucessão, é muito rápido. Ele começa a mudar de cor, começa a aparecer outros padrões, ele fica branco de novo, mas ele está parado. Uma das explicações possíveis é que talvez ele esteja sonhando. E como esse biólogo é familiar, né, com a realidade da espécie, ele falou, olha, ele deve estar sonhando que ele viu um caranguejo, então ele muda de cor para caçar, e aí ele muda de cor para indicar não sei o que lá, e aí ele deve estar sonhando que ele pegou o caranguejo, que ele está comendo o caranguejo. Olha, toda vez que um polvo está comendo alguma coisa, ele muda a cor, depois ele voa. Cara, Uau, é simplesmente fascinante ver a velocidade com que um polvo vai mudando a textura enquanto dorme. Enquanto dorme. Isso só aumentou a minha simpatia. Aliás, outro dia, eu confesso, eu comprei no Instagram um polvinho de bronze. Eu tenho um certo carinho por bronze, eu tenho alguma coisa atávica. Mas lindo, uma réplicazinha de um polvo, não sei onde enfiar. Eu vou colocar não sei aonde, vou pendurar em algum lugar. Eu tenho um carinho enorme, mas aí veio uma informação que essa sim me pega, que é uma das explicações para a inteligência se desenvolver é você viver numa espécie social. Uma espécie social, você precisa gerenciar ali as relações todas, isso torna o seu cérebro uma coisa gigantesca, é o nosso caso, né? Mas o que acontece é que o polvo não é uma espécie social, o polvo é uma espécie solitária. Nesse vídeo ele até mostra um caso absolutamente único de polvos convivendo num espaço muito reduzido, que é raro, os polvos vivem sozinhos. E ele mostra que de repente os polvos parecem estar inclusive se cumprimentando, um dá a mão para o outro, uns comportamentos curiosos. Mas o que apareceu ali para mim é que esse tipo de inteligência superior costuma ser de espécies sociais e que vivem muito. Ok, o polvo não é social, mas o que eu não sabia é que o polvo vive pouco. O polvo vive de 1 a 2 anos. Eu fiquei revoltado. Falei, não é possível que essa criatura extraordinária, provavelmente a glória da criação no planeta, eu acho a criatura mais extraordinária de todas, só dure 1 a 2 anos. Não é possível. Imagina o que aconteceria se o polvo vivesse 60, 70. Eu juro que, olha, isso me pegou de mau jeito, eu fiquei com dó. E eu quero essa família, inclusive, ela vai ter que, de alguma maneira, se preparar para o fato de que ela está criando apego, está criando amor, está criando uma relação, né? O povo, inclusive, retribui, reconhece, com uma criatura que vai morrer em 1 ou 2 anos. Essa doeu, eu estou assimilando ainda essa história, tá bom? Mas assistam, é uma das coisas mais lindas, e isso aí fica aqui meu abraço para o Douglas Adams, que também depois de velho descobriu onde estão realmente as coisas fascinantes desse universo. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelos cafés, sempre são um apoio. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.